Conexão TCU.
Uma das queixas mais comuns de quem quer fazer uma obra no Brasil, como a construção de uma estrada, é o tempo gasto para a obtenção da licença ambiental. Existe até projeto em discussão no Congresso que determina que, passado o prazo para o poder público decidir se concede a licença, haveria a emissão de uma licença ambiental tácita. E o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria sobre o licenciamento ambiental federal. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Éder de Oliveira, que é ministro substituto do TCU. Éder, bom dia.
Bom dia, Gisel. É um prazer falar com você e todos os ouvintes da Rádio Senado.
Éder, que etapas do processo de licenciamento ambiental esse trabalho do TCU avaliou?
Bem, o processo de licenciamento ambiental federal é um processo bastante complexo. O trabalho do tribunal focou especificamente na licença prévia. O sistema como um todo tem três tipos de licença. Licença prévia, que é elaborada ainda na fase de planejamento da obra. Depois tem-se a licença de instalação e de operação. O nosso trabalho foi na licença prévia.
Certo. Com relação ainda a essa questão do licenciamento, existe uma polêmica e algum tipo de crítica com relação à licença? Por exemplo, defensores da pavimentação da BR-319, que é a BR que fica ali entre Porto Velho e Manaus, por exemplo, reclamam da demora no licenciamento ambiental. Ou seja, o licenciamento é visto por alguns como um entrave ao desenvolvimento. Por que demora? Porque haveria que ter uma certa facilidade maior com relação a isso? A auditoria confirmou essa percepção?
Vejam, o tribunal não partiu da percepção que o licenciamento ambiental é um entrave. Ao contrário, quando nós olhamos a Constituição do Brasil, está lá no artigo 225, que todos temos direito a um meio ambiente equilibrado e que é dever do poder público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente. Então, o licenciamento ambiental, regulado amplamente em lei, ele procura harmonizar as características de desenvolvimento com a realização das grandes obras públicas com a preservação do meio ambiente e também considerando os impactos sociais. O processo de construção e planejamento de uma grande obra pública, ele é bastante complexo. E o licenciamento ambiental faz parte desse complexo e tem que ser administrado juntamente com as necessidades de termos essas obras implantadas o mais rapidamente. Em todos os países do mundo, nós temos um processo de licenciamento ambiental. O que nós precisamos fazer é buscar encontrar meios, por meio de um diálogo entre empreendedores e governo e as partes governamentais que trabalham nesse processo, para torná-lo eficiente e atender aos seus duplos objetivos. Neste trabalho, o Tribunal de Contas da União procurou examinar simplesmente se, considerando os prazos que estão estabelecidos na legislação, para um conjunto de empreendimentos que nós podemos examinar, principalmente linhas de transmissão de energia elétrica e rodovias, alguns processos foram realizados como amostra, se esses prazos estavam sendo cumpridos. Para linhas de transmissão, na maior parte dos casos, os prazos fixados na legislação estavam sendo cumpridos pelo IBAMA. Nas rodovias, uma menor parte desses prazos estavam sendo cumpridos. Não chegamos a avançar, isso vai ser feito em outro trabalho, buscar as explicações pelas quais esses prazos não são cumpridos. Isso pode derivar tanto de ineficiência de gestão como de complexidades não previstas inicialmente quando esses prazos foram fixados, ou mesmo de demora no atendimento de demandas pelos empreendedores. Isso tudo ainda pode ser examinado em outros casos. Mas nesse primeiro trabalho inicial, nós verificamos que para linhas de transmissão, mais de 75% dos casos foram observados os prazos em quase 30 processos, e nas linhas, nas rodovias, naqueles processos já maduros para análise, de 5 casos, nós detectamos que em apenas um os prazos foram cumpridos regularmente.
Então, em linhas gerais, Weder, dá para se dizer que os licenciamentos estão saindo, em sua maioria, no prazo regulamentar?
Isso depende da área, né? Porque nós temos licenciamento ambiental referente, por exemplo, à exploração de petróleo, às linhas de transmissão de energia, às usinas hidrelétricas, às rodovias. Se nós fizermos uma avaliação no global para esses casos examinados, a maior parte sim. Se nós olharmos por setor, no caso de transmissão de energia elétrica, a maior parte sim, no caso de rodovias não. Mas é importante que agora nós possamos avançar nesse diálogo entre governo e empreendedores para entender as causas disso. Parte dessas causas estão no setor público, parte estão no setor privado, parte está na legislação. É um trabalho bastante complexo, mas não se pode simplesmente descartar o licenciamento como um entrave e as obras serem executadas sem um planejamento adequado. Até porque, futuramente, quando os problemas ambientais surgem de obras mal planejadas, é muito difícil promover qualquer reparação, né?
A falta de estrutura dos órgãos ambientais seria uma das causas de muitas vezes esse licenciamento dar aquela atrasada?
Nós temos vários elementos que mostram que a demanda por licenciamento no IBAMA, na FUNAI, Fundação Nacional do Índio, na Fundação Palmares, que são outros órgãos que também participam do processo, é muito superior à quantidade de servidores alocados, né, destinados a fazer essa análise. Nós sabemos que no setor público como um todo há carência de pessoal em inúmeras áreas, mas especificamente no licenciamento ambiental, estamos verificando que a quantidade, a demanda por licenciamento está aumentando. O governo tem quase 8 mil obras aí paralisadas, esperando recursos orçamentários, recursos financeiros para serem continuadas, e essa demanda está aí presente. Então vamos precisar de muita inteligência na definição de pessoas para trabalhar nisso, assim como uma legislação que pode ser modernizada para compatibilizar o que o Estado pode fazer rapidamente em termos de licenciamento, o que os empreendedores necessitam, que a sociedade que vai ser beneficiada com essas obras licencialmente regulares para preservar o meio ambiente, como diz a Constituição, possa ser atendida.
Weder de Oliveira, ministro substituto do TCU, foi o nosso convidado de hoje aqui na conversa com o TCU. Weder, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço também a oportunidade.